Podcasts de Eduardo Batibuta para você. Sábado à tarde, chovendo, mais um final de semana, igual aos outros todos finais de semana que começam na felicidade da sexta-feira à tarde e se prolongam até a agonia do domingo à noite. Ah, que delícia! E eu vim aqui hoje para falar para você das histórias que nos contam. Uau! O que é isso? As histórias que nos contam? É a vida da gente. Ela é baseada nas histórias que nos contam. Quando você era criança e começava a chover e você não entendia nada daquela água que caía do céu para molhar plantação, para encher os rios. Seu avô ou sua avó dizia para você que, provavelmente, de duas uma. São Pedro tinha reunido os anjos para lavar o céu. E essa água que descia era a água suja do céu que estava sendo limpa. E que os barulhos que você ouvia, ah, nada mais eram que móveis sendo empurrados para que se pudesse lavar embaixo deles. É ou não é? Você também não ouviu muita historinha assim? Contavam-se várias, uma delas também dessa da chuva, que os anjos tiravam um momento para chorar por causa dos seres humanos, por causa das coisas que os seres humanos faziam. E aí, dependendo do montante de coisas erradas que os seres humanos estivessem fazendo, chovia mais ou chovia menos. E quando alagava em algum lugar, é porque aquele lugar ali era o lugar onde mais se cometia pecados, mais erros eram feitos ali, e aí os anjos choravam, choravam e choravam em função disso. Meu avô costumava dizer assim, quem não tem condições não inventa moda. Quem não pode com o tempo não inventa moda. Mas vamos falar da questão das experiências de vida. Tudo que a gente aprende da vida, desde a nossa infância, são os traumas que os nossos ancestrais passaram para que chegássemos aqui com o conhecimento que temos, que foram adquiridos aos trancos e barrancos. Não é de se duvidar ou de se imaginar que, quando se fala marinheiro de primeira viagem, é aquela pessoa que ainda não passou por aquele problema. Tipo, criar um filho, ter uma vida em família, conseguir um bom emprego. E aí as lições nos são ensinadas das formas em que elas foram aprendidas, na rudeza que elas foram aprendidas. Então, você deve ter ouvido muito desde criança, né? Quando você ia para a escola, que não era para você pegar nada do seu coleguinha, mesmo que ele tivesse dado você. Não. E olha, se você levasse alguma coisa para casa que não fosse seu, você era obrigado a ir lá com seu pai com aquela cara de que já estou com a cinta na mão para lhe dar umas lambadas, porque você não pode fazer um negócio desse. Você tem que ser uma pessoa honesta, uma pessoa correta, e você malemar sabia que aquilo era ser desonesto na sua ingênua percepção de mundo. E aí você aprendia a primeira lição da vida: não leve nada para casa que não é seu, porque isso é um problema de cinta no loló. Se não chinelada, quem sabe? E aí, as lições se sucedem. Você aprende que você nasceu numa família pobre ou remediada à medida que você tem que ajudar em casa. Você tem que tirar um tempo para ajudar sua mãe a lavar as louças, a limpar a casa. Um tempo que você vai aprender com ela também, ou com a sua avó, de preferência a sua avó, porque a sua avó já é uma cozinheira de mão cheia que ensinou para sua mãe, que já não é uma cozinheira tão de mão cheia. E se você não aprender direito, você não será um verdadeiro cozinheiro de mão cheia. Tanto que o curso de gastronomia, como o de comunicações, né? Jornalismo, não são mais cursos necessários, são cursos naturais, né? De coisas que não dependem só de uma técnica apurada. Depende da sua verdade, depende da sua capacidade, depende da sua visão, da sua opinião e de experimentar as suas receitas da forma que você bem entender e de dar as suas notícias com a veracidade que você quer dar, bem como outros cursos que você vai fazer por aí de filosofia, antropologia, história não, porque história é uma coisa que há que se preservar. Matemática, ela é pura, direta e não tem como você mudá-la, que daí o resultado nunca vai dar certo. Matemática é perfeita. O português você vai ter que aprender com a vida. Porque estudar português é um pé no saco. Mas, em todo caso, se você quer ser uma pessoa letrada, se você quer ser uma pessoa com uma boa dicção, ou que tenha uma leitura fácil e compreensível daquilo que você pega para ler, que saiba pelo menos ler um texto, você vai ter que estudar. Mas, como dizia já o meu velho amigo Jeca, Jeca era um amigo de infância, e ele falava assim: a teoria na prática é outra coisa. E é uma verdade. Tudo que você aprende na teoria vai mudar de acordo com a necessidade da prática. Mas peraí, e aquela outra lição de que você tem que ser honesto e tem que fazer a coisa certa e direita? Aí começam os conflitos. Conflitos de experiência, os conflitos de vida. Porque se você não fizer do jeito que seu chefe quer, aquele bom emprego que você arrumou não vai durar, porque vai ter outro que vai entrar no teu lugar e vai fazer do jeito que o chefe quer. Muito complicado viver, não é verdade? Esse negócio é muito cheio de curva. É que nem descer de Taubaté para Santos. Tem curva em todo canto do caminho. Mas é assim que a gente aprende as coisas. A gente tem aquele medo de parecer corrupto, desonesto, e a gente não gosta que as pessoas mostrem para a gente que aquela forma pela qual nós estamos operando não é lá muito correta, não é lá muito certa. Mas se meu pai e minha mãe souberem disso, a cinta vai cantar, né? E isso é pro resto da vida. E aí, nós também cometemos alguns erros, porque é como aquela historinha do telefone sem fio. Eu te conto uma história aqui para você passar para o outro da frente, e essa história não vai chegar do jeito que eu contei. E assim vai até chegar no décimo, totalmente distorcida daquilo que eu falei, com algumas coisas embutidas e com outras retiradas que não fazem parte da realidade daquela historinha. Mas, como na vida sempre vão haver vilões e heróis, trate de entender de uma vez por todas que é preferível ser herói. Porque vilão é uma merda. Em todas as famílias, indubitavelmente, tá? E de uma forma assim muito expressiva, sempre haverá alguém para soltar as rédeas e alguém para segurar as rédeas. As duas funções se dividem entre pai e mãe. O pai normalmente é o que segura as rédeas e a mãe, a rainha do lar, a mulher perfeita, é a que convence o pai a deixar você, filhinho ou filhinha, fazer o que vocês quiserem. Na realidade, tanto um quanto o outro querem evitar que os filhos passem as agruras que eles passaram na infância. Ai, minha mãe me batia muito. Ah, meu pai era um cara muito grosso, muito mandão. Eu não vou ser assim com meu filho, vou criar meu filho diferente. E aí eu pergunto para você, onde é que seu pai errou? Onde é que sua mãe errou? Quando eles tentaram te poupar de você ser um bandido, de você ser um sem vergonha. É verdade, você vai acabar sendo um bandido e um sem vergonha, justamente pela liberdade que eles te deram. Ou então você vai ser um filho rebelde que vai fugir de casa. Porque você não aguenta mais o seu pai ou porque você não aguenta mais a sua mãe e vai quebrar a cara mundo afora. Porque algumas lições são permanentes, algumas lições são imutáveis. Você não conhece a índole das pessoas. Você não conhece da missa um terço. E aí você fica tentando fazer a homilia do domingo para quem é ateu. Ah, eu vou mudar aquela pessoa. Ah, aquela pessoa vai ser do jeitinho que eu quero. Então, peraí. Você conhece aquela pessoa daquele jeito e daquele jeito você acha aquela pessoa legal. Você vai, dança umas músicas com ele, dá uns beijinhos, dá uns amassos, dá risada das piadas que ele conta, que depois vão ser todas sem graça. Acha ele um palhaço, um brincalhão, um cara alegre, festivo, extrovertido. E o tempo vai passar. Problemas vão chegar, você vai ter contas para pagar, filhos para educar, pais para cuidar. E aí, lá da frente, um belo dia, tá? Você descobre que a vida realmente não é um mar de rosas. Claro que não, você não planta rosas no mar. Então, não dá para fazer um mar de rosas. Mesmo que você fizesse uma plantação no seu jardim de rosas, na hora que você entrasse nele, você iria sair todo lenhado, todo rasgado de espinho das rosas. Rosa bonita, cheirosa, mas tem muito espinho, tá? E se você não tomar cuidado, você vai furar o dedo, vai se arranhar, vai se furar todo. E você vai acabar entendendo, que existe a necessidade de uma adaptação na vida, que nem tudo dá para ser feito do jeito que a gente aprendeu com as histórias que nos contaram. Nem tudo dá para ser do jeitinho que nos contaram. E levando-se em conta que com o passar do tempo você vai enjoando das coisas, com o passar do tempo você vai querendo novas coisas, e que com o passar do tempo você precisa aprender a fugir da sua rotina diária. Porque imagina, todo dia você faz a mesma coisa. Acorda cedo, toma banho, toma seu café, vai trabalhar, dá um beijinho na mulher para sair, vai lá pro teu trabalho, encontra com aquele chefe chato do caralho, que vai ficar te enchendo o saco o dia inteiro. Fazer um monte de serviço, inclusive aqueles que não é para você fazer e não e você não deveria estar fazendo, porque aquilo é contrário às normas todas que regem a tua função de trabalho. Mas você vai ter que fazer, aquela é a questão do chefe, né? Ou dá ou desce, meu filho, tá? Porque a coisa é bem por aí, o buraco é bem mais embaixo. E aí você vai passar muitas angústias na sua vida. Você vai ter problemas com seus filhos, porque você afrouxou na educação. Você vai ter problema com a sua mulher, porque tudo ficou chato, tudo virou rotina. Tudo virou uma questão, faço se eu quero, se eu não quero, eu não faço. É do jeito que eu quero ou não é de jeito nenhum. E aí você vai se apercebendo, passo a passo, que você vai aprender a vida inteira. E essas coisas não mudam. E aí um dia você vai chegar para seu marido ou para sua esposa e falar: nossa, você não é mais a mesma pessoa que eu conheci. Com direito a ouvir também, do jeito que você me modificou, do jeito que você botou curva para direita, curva para esquerda, sobe 2 degraus, desce 3, não dá para ser o mesmo daquela época, porque naquela época eu era feliz, eu era solteiro, estava muito sem problema, aí eu resolvi casar, estava muito sossegado. É o mesmo caso de Adão e Eva, né? Adão estava sossegado, tranquilo. Deus olhou e falou: esse cara está muito sossegado. Eu vou arrumar um problema para ele. E arrumou Eva. Dizem que Eva não é a primeira mulher, né? A Bíblia diz que Lilith foi a primeira mulher. Mas você ouve falar de Lilith? Você já ouviu falar de Lilith alguma vez? Já te contaram a história de Lilith? Lilith era uma parada. Eu acho que Lilith é a expressão perfeita da amante. E vai virar Eva, a mulher. Por isso que a gente sempre diz, né? A sua amante hoje vai ser a sua mulher amanhã. Porque as exigências, as correções, as mudanças vão estar sempre pairando no ar. Aí tem o lado B da história, né? Aquele lado que todo mundo fala, se trair o outro, vai trair você. Agora eu te pergunto, você nunca foi traído? Pensa bem, pensa, né? Vai, vamos voltar lá atrás, na época que você teve o seu primeiro namoro. Por que que você não casou com a pessoa que você estava namorando? Porque provavelmente ela achou alguém melhor que você. Porque provavelmente ela achou alguém que fez ela rir melhor do que você ou que fez ela mais feliz do que você. As pessoas, elas buscam no seu egoísmo, no seu egocentrismo, sempre aquilo que mais satisfaz, aquilo que mais dá felicidade. Com liberdade. Não com libertinagem. A libertinagem vem depois. Mas com liberdade. A partir do momento que você começa a ter a sua liberdade escolhida, a partir do momento que para fazer alguma coisa você precisa dar satisfação, tipo, vou fazer um churrasco, vou num churrasco com os amigos, vou jogar bola. Eu vou jogar videogame, benzinho, daqui a pouco eu volto. A partir do momento que as coisas que eram legais para você, jogar futebol de botão com seu avô, jogar xadrez com seu pai ou com seu tio, essas coisas, e você não faz mais, você começa a se perguntar. Por que que você entrou nessa? O que que aconteceu? Por que que você deu essa guinada para a esquerda que você não esperava que fosse te levar por esse caminho? Porque, na realidade, a vida não deve, não pode ser um marasmo total cheio de obrigações a fazer. Só obrigações. E com competição. Não. Isso é sua parte. Não, isso é minha parte. Por quê? Por que que isso é minha parte? Por que que isso é sua parte? Nós não podemos ter as partes iguais em ambos os casos? Podemos. Mas a gente costuma deixar como tá. Tá, essa é minha parte, essa é sua parte. Quando tocar em frente. E aí, um dia que você esquece qualquer coisa da sua parte, vem aquela bronca homérica. Porra, você não botou o saco de lixo. Pá, não levou lixo pra fora hoje? Você nem tava lembrando. Foi um dia que você acordou tão feliz, tão bem. Tá? Isso é outra coisa que a vida nos ensina, né? A nossa energia se esgota. Do momento que você acorda e levanta até o horário que você vai dormir. É que nem pilha, é que nem bateria de celular. Você pega cedo, 100%. Quando chega ali para as 8, 9 horas da noite, o visorzinho lá está te avisando. Bateria baixa. Tá, ative a economia da bateria. Oh, que delícia. Aí o que que você faz? Você ativa a economia da bateria? Não, claro que não. Você vai acabar com a bateria. Ela vai forçar uma reserva que as baterias têm normalmente. Tá? Mas ao passar do tempo, aquilo lá vai ficando na memória e a tua bateria vai virar um lixo. Então, o que eu te aconselho é pegar a tua bateria, ir lá no quarto e ligá-la no carregador. Pelo menos uma coisa melhor a se fazer. E deixar ela carregando. Apesar que quando chega o meu, pelo menos o meu celular, eu deixo ele programado para o não perturbe a partir de 10 horas da noite. Se eu não estiver mexendo nele, automaticamente ele entra no não perturbe. E aí eu não recebo mais recado de ninguém, eu não recebo mais nada de ninguém. Apesar que hoje eu estou fora das redes, né? Eu resolvi por conta sair fora das redes, porque um outro problema que a gente tem é rede. Internet, a internet que era para ser uma coisa boa, uma coisa fantástica, para que você se utilizasse dela, para que ela te desse prazer de viver, para você poder rir um pouco, para você poder se informar, ela se transformou no algoz da tua felicidade conjugal, no algoz dos teus relacionamentos. Por quê? Porque quer queiramos, quer não, o ser humano não confia em ninguém a não ser neles mesmos. Lembra lá do seu pai, sua mãe, seu avô e sua avó, daquelas lições que você aprendeu lá na tua infância? Não confie em ninguém. Todo mundo é perigoso, não conta a sua vida para ninguém, porque vão espalhar para o mundo. Ninguém precisa saber o que você tem, ninguém precisa saber o que você ganha, ninguém precisa saber nada de você. Não é assim? Não é assim mesmo que a gente é criado e a gente vai criando os filhos nesta mesma toada? Então, que graça tem viver? Que graça você tem em conquistar as coisas? Explica para mim. Você vai lá, né, e cresce e recebe uma promoção. Você não vai contar porque só tem gente ruim no mundo? Você não vai contar porque está cheio de invejoso, está cheio de gente louca para puxar o teu tapete? Ué! E aí eu pergunto para você, onde é que está Deus? Porque muita gente bota tudo na mão de Deus e acha que Deus vai resolver todos os problemas. E não é assim. Você vai ter que resolver muitos dos seus problemas no lugar de Deus. Deus pode até te abrir uma portinha ou outra aí para você resolver o seu problema. Deus pode até tirar alguém do teu caminho, sem dúvida que pode, de uma forma ou de outra. Porque está te atrapalhando, ele está vendo que está te atrapalhando. Ah, pá, tudo bem, dá até para mudar de departamento. Ah, é uma coisa que pode acontecer com todo mundo. Mas não é uma certeza. Nada nessa vida é uma certeza. É, então meu pai estava certo, meu avô estava certo, né? Não dá para confiar em ninguém. Dá. Dá. Mas é necessário que você também entenda que tudo é uma questão de partilhar. Tudo é uma questão de interação. Hoje a gente está na internet lutando por essa interação. A gente está tentando fazer amigos que não nos machuquem, que não nos façam mal. E que não nos tire o couro, e nem fiquem pegando o nosso pé por causa das coisas que a gente faz. Mas uma coisa é certa. E nisso, nossos avós, bisavós, nossos pais sempre tiveram razão e fizeram bem em nos ensinar. Se você fizer a sua fama, meu filho, deita na cama. Porque quem faz a fama, filho, deita na cama ou senta no trono, recebendo pedrada, flechada. Porque ninguém vai querer saber o porquê você fez o que você fez. Ninguém vai querer saber por que que você agiu da forma que agiu. Ninguém vai querer saber se você está bem ou não. Ninguém vai querer saber se você está sofrendo de algum mal espiritual, sentimental, físico. Não! Você tem que ser o Rambo, né? Com ou sem a faixinha vermelha na testa, você vai ter que ser o Rambo. Outro dia eu ainda brinquei, falando, acho que Deus está pensando que eu sou o Rambo. Está me dando cada coisa para eu poder resolver na minha vida que não está fácil. Não é simples assim. O pior de tudo, né, é que a gente se interdepende. Tanto faz no trabalho, hoje se exacerba a questão de se trabalhar em equipe. E por que faz isso? Por que que as pessoas têm que trabalhar em equipe? Para modular o conhecimento das pessoas. Às vezes você entende bem de matemática, o outro entende bem de português. Às vezes você entende bem de tecnologia e o outro é um engenheiro formado em cálculos. Então, se você trabalha em equipe, a tendência é você aprender coisas que você não sabia. Ok. Mesma coisa o casamento, mesma coisa os relacionamentos. Um deveria aprender com o outro, um deveria ajudar o outro. Um deveria se colocar ao lado para andar juntos na mesma direção. Mas isso não acontece. Não, imagina. Nessa hora, todo mundo tem a sua personalidade. Nessa hora, todo mundo tem a sua individualidade. Nessa hora, um é machista, o outro é feminista. E essa tendência à separação, tanto de gênero quanto de número, ela vai se evidenciando a cada momento, a cada tempo que passa, a cada novo problema que surge. E naturalmente, as acusações são mútuas. A culpa é sua. Foi você que fez, foi você que falou, foi você que. E aí vai da ruminância do camelo. Por que que um camelo atravessa o deserto com 42 litros d'água na barriga? Porque ele fica voltando aquilo para a boca e toma de novo. E fica voltando aquilo para a boca e volta de novo. É o ruminar. É a mesma coisa com a comida, né? Vai e volta, porque não tem comida no deserto o tempo todo. Né? E não deve ser nada agradável, mas o camelo sabe que para ele sobreviver, ele vai precisar daquela água que está naquela bolsa separada lá dentro do buchinho dele. E daquela comida que vai e volta toda hora para ele poder estar se alimentando. Oh, coitadinho do camelo. E aquela história, tá, da Bíblia, que fala lá que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico ir para o reino dos céus, é muito mal interpretada, tá? Não é aquela agulhinha que você passa a linha, não, tá? É que lá, naquela parte do globo, né? Para os camelos não entrarem em casa, os caras faziam uns portaizinhos onde não passava a corcova do camelo. E camelo não sabe agachar, caramba, para passar naquilo. Então, quando ele ia tentar entrar na casa, batia a corcova no topo e, como ele não sabia baixar, não dava para ele entrar. Mas aí fala-se que até nisso o camelo se adapta para entrar. E alguns camelos mais espertos, não é verdade? Conseguiram arrumar um jeitinho de passar meio de lado, meio em diagonal e entrar. Tá? Por isso que dizem que é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Gente, imaginem assim, nós que estamos aqui, todos vivos, concorremos com 40 milhões de espermatozoides. Eu sou o melhor dos meus 40 milhões. Como você é o melhor dos seus 40 milhões. E que porra é essa, nós aqui estarmos com tantos problemas? Será que. Será que a genética está com algum problema? Será que a questão da formação do óvulo e do espermatozoide está com algum problema? Será que o óvulo ele é tão besta assim de escolher o pior e não o melhor? Porque é só você observar que é o primeiro que chega, que é o primeiro que entra, ué. E aí? E se nós somos o melhor, né, da raça, todos nós que estamos aqui, né, a gente deveria fazer de tudo para que as coisas fluíssem de uma forma mais humana, mais adequada, mais correta. Bem dizia a Elisângela, minha psicóloga, não existe certo e errado, existe adequado e inadequado. Porque certo e errado é uma coisa de matemática. Certo em matemática é um mais um, são dois. E errado é que três mais dois não são seis. Então, você não pode simplesmente achar que as coisas são ou certas ou erradas, muito embora todo mundo tenha noção do que é certo e do que é errado. Tanto que as pessoas não admitem, tá, serem acusadas de uma coisa que elas sabem que elas fizeram, mas ninguém precisa ficar sabendo, como o papai e mamãe diziam. Ninguém precisa conhecer o seu rabo sujo, a sua vida torta. Não. Então, fica na sua. Cuide da sua vida. Né? Porque errar é humano. E tem gente que escreve errar é humano, errar com H e humano com U. Porque errado é humano. É tão difícil a gente admitir os nossos próprios erros. A gente sabe que comete, a gente sabe que eles estão ali, que nós os cometemos. Mas se o erro é meu, eu ponho em quem eu quero. É mais fácil. É muito mais simples. Ah, eu não sou obrigado a assumir potencialmente essa coisa horrorosa da minha vida. Eu já penso diferente. Eu não tenho muito problema. O meu passado me condena. Ah, com certeza, o meu passado me condena. Ah, porque eu fiz, fui eu que fiz, do jeito que eu quis fazer. Da forma com que eu achava que deveria fazer. E errar é humano, não é humano? Então, persistir no erro é burrice. E a gente não persiste no erro? A gente não comete o erro e depois a gente comete o mesmo erro de novo, e de novo, e de novo? Porque a gente acha que os efeitos serão diferentes porque as pessoas são diferentes. Well, well, well. É o que tem para hoje. Daqui a pouco eu estou publicando aqui para você. Podcasts de Eduardo Batibuta. Pensa aí. Se eu tiver errado, se comenta lá, vai lá, mete a bucha. Fala que não é bem assim, Dudu. É de outro jeito. Boa noite para você. Um ótimo final de semana. Seja maravilhoso. Fui.